Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso aí, quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado aqui nas ondas da Rádio Inconfidência, AM880, o nosso gigante do ar. E quem está aqui a postos, né, comentando os assuntos de economia toda quinta-feira, é ele, do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, prazer estar aqui novamente.
Pois é, hoje o assunto é bem interessante, nós vamos falar sobre as diferenças entre seguro de veículo e proteção veicular. Você sabe qual que é a diferença entre os dois? Seguro de veículo e proteção veicular. O Fred vai explicar para a gente, primeiramente, como é que funcionam as seguradoras, Fred?
Então, seguro de automóvel, Pedro, é um contrato, né? Você firma um contrato com uma empresa, uma seguradora, ou seu cliente, vamos supor que seja um seguro de veículo, a gente vai falar de proteção veicular hoje, vamos focar no seguro de veículo. E você paga uma taxa, se chama de prêmio, né, para a seguradora, que garante que o seu veículo está coberto, né, caso ocorra algum dano previsto no contrato. E aí dá aquelas, chama de cobertura, né? Incêndio, roubo, colisão, dano a terceiro, tragédia, né, natural, fenômeno da natureza, enchente, tem que estar previsto, raio tem que estar previsto, tem coisa que não está previsto, se cai uma árvore já é outra história, depende, assim, tem contratos e contratos, tá? Uhum. Então, isso aí você está transferindo perdão, o seu risco, né? Se você for um proprietário sem seguro, você está transferindo o risco de alguma coisa errada acontecer com o seu veículo para a seguradora. A partir da assinatura daquele contrato, a seguradora passa a ser responsável por danos ao seu veículo. Você transferiu essa responsabilidade. Você vai botar a cabeça no travesseiro à noite, tranquilo, né? E que você, se for um motorista de aplicativo, um motorista profissional, um taxista, sei lá, se amanhã ou depois acordar com seu carro danificado, roubado, né? Você tem a quem recorrer. Eu acho que esse que é o grande espírito do seguro, tá?
Qual que é o órgão, Fred, que regulariza os seguros, as seguradoras, melhor dizendo? Tem um órgão para isso, né?
Sim, se chama SUSEP, que é uma Superintendência de Seguros Privados, né? É uma agência reguladora, ela é governamental, ou seja, você troca o ministro da Economia, agora você trocou provavelmente o superintendente da SUSEP, né? Assim como existe a CVM para os fundos de investimento, existe o Banco Central para os bancos, instituições financeiras, né? Existe a SUSEP para as entidades seguradoras. Uhum. Tá?
Como é que funcionam agora, então, as associações ou cooperativas de proteção veicular? Porque tem uma diferença, né, entre as seguradoras e as associações ou cooperativas que também oferecem esse serviço de proteção.
Pois é. As associações de proteção veicular ou as cooperativas de proteção veicular têm prosperado, né, no mercado, têm crescido, são inúmeras empresas que estão surgindo, brotando, a maioria delas é bastante recente e a gente vê agressivamente publicidade dessas instituições e, na minha interpretação, isso se dá muito em função de preço. Tá? A gente fez algumas pesquisas para trazer esse tema hoje aqui para a rádio e nós notamos em alguns segmentos da população uma diferença muito grande de preços em favor das associações de proteção veicular. Ou seja, são mais baratas. Estou colocando mais baratas entre aspas. Por quê? Porque a gente entende que não dá para comparar tete a tete. Não dá para comparar um preço meramente com o outro.
É porque a cobertura é diferente.
Exatamente. Não só a cobertura é diferente, mas também a segurança do arranjo contratual é diferente. Por que eu estou falando? Porque num contrato com uma APV, uma Associação de Proteção Veicular, você não está, de fato, transferindo totalmente o risco para a associação. Né? O que acontece é que diferentemente do caso das seguradoras, né? num contrato com uma associação de proteção veicular, você está se associando. É como se você, junto com uma série de outras pessoas, se responsabilizasse
pelo grupo.
Cooperativamente pelo grupo. É isso que você está assinando. Dizendo, olha, nós vamos botar aqui uma grana, todo mundo junto, e a associação vai gerenciar esse recurso. Se acontecer alguma coisa com os participantes, nós temos essa grana aqui, que vai ser rateada, servir para cobrir os prejuízos. Existe a previsão em alguns contratos que nós analisamos, inclusive, que caso esse dinheiro não seja suficiente, que a associação possa... vamos dizer assim, um direito de regresso, de vir em cima dos associados no mês que vem e fazer um aumento desse valor, porque o arrecadado no mês anterior não foi suficiente para cobrir os prejuízos totais ali do grupo, tá? Então, fica parecendo, pelo que a gente avaliou, que funciona muito mais com esse espírito de que seria próximo a uma cooperativa, a um grupo de consórcio, do que no caso do seguro, com a seguradora. No caso do seguro com a seguradora, se ela colocou o preço errado no seu seguro, se ela te cobrou barato demais, o problema é dela. Ela vai ter que arcar. Se ela te cobrou R$1.000 e deu um problema danado lá com tanto de roubo de carro, ela vai ter que pagar um por um sem poder voltar atrás e falar assim, foi mal, desculpa, foi mal não, cobrei pouco, agora eu quero que você compartilhe um pouco do prejuízo comigo. Então, acho que essa é uma diferença que muita gente, pelo que a gente notou aí, não está se apercebendo. Nós vimos diversos relatos de problemas de pessoas que não estavam se sentindo bem atendidas pelas associações de proteção veicular. E aí, veja bem, eu não estou dizendo que nenhuma delas presta, não é esse o objetivo. O objetivo é meramente demarcar o que eu entendo que são diferenças importantes, entre esses dois produtos, seguro de automóvel e proteção veicular. As pessoas estão comparando essas duas coisas como se fossem...
a mesma coisa e não são.
E é isso que é o ponto principal da conversa de hoje.
Então agora a gente vai entrar para valer na diferença entre uma e outra. Por exemplo, na hora da contratação, Fred, a análise de perfil do condutor. Porque isso é uma coisa muito comum. Você tem que colocar lá, preencher uma ficha, falando sua idade, se é casado, se é solteiro, se o carro fica na garagem, se fica na rua. Tudo isso é levado em conta na hora do valor do seguro.
Isso
também
aí.
É assim com a proteção veicular?
A gente fez, inclusive, tá, Pedro? Nós estamos com agradecer aqui a Letícia, que tomou conta desse assunto para nós lá no Educando Seu Bolso. Fizemos uma pesquisa, cotamos com algumas empresas, e o que nós concluímos é que o escrutínio ou a diligência, o nível de perguntas que se faz sobre o potencial cliente no caso das proteções veiculares é muito menor do que o que é feito pela seguradora. A gente notou ali uma... Não, paga aqui a taxa de associação, que é uma taxa que eles cobram, e tem um documento ou outro ali que você mandaria caso a gente tivesse concretizado mesmo, mas não tem tudo isso que você falou, Pedro. Olha, o carro dorme na garagem, qual que é o seu CEP, deixa eu verificar, as seguradoras têm uma estatística de furto por região onde você mora, para saber se o lugar onde seu carro fica parado é mais ou menos arriscado a incidência de um eventual ladrão. Então, isso aí já começa a gerar certa preocupação, Mas, ao mesmo tempo, é natural. Por quê? Porque eles não estão assumindo completamente o risco de perder dinheiro, Então, o que eles querem? Colocar clientes para dentro. Eles querem vender. Depois, se tiver bem ou mal precificado, a impressão que está dando pela falta de perguntas que foi feita com algumas associações de proteção veicular que a gente consultou, é que eles não estão tão preocupados assim com a qualidade do risco, com a qualidade do cliente que eles estão selecionando. Inclusive, a gente notou também aí que existem certos tipos de clientes que as seguradoras recusam e que as associações de proteção veicular aceitam. Por exemplo, muito caso de caminhão, né, porque as seguradoras têm recusado, eu acho que muito em função de roubo de carga.
Nas rodovias aí do Brasil.
Exatamente, os caras querem roubar carga, acabam levando o caminhão junto e a seguradora morre na grana do seguro do caminhão. Não estou falando da carga especificamente, não. O caminhão vai junto com a carga. Então, as seguradoras têm vetado muito esse tipo de risco e as associações de proteção veicular aceitaram. Carros mais velhos, acima de uma determinada faixa de idade, 15 anos, 20 anos, às vezes a seguradora já não quer mais, porque a probabilidade de defeito é grande, de acidente é grande, ou se rouba muito por causa das peças, né? E aí a seguradora veta. Mas
e aí fica a associação como única opção.
Isso aí.
É interessante porque aqui a gente gosta de dar exemplos práticos para você entender. Vamos lá então nessa simulação, Fred. Uma jovem mulher de 18 a 24 anos, por exemplo, que quer fazer um seguro. Quanto ela gastaria na seguradora, essa padrão, tradicional, e quanto ela pagaria numa associação?
Esse caso, Pedro, também mostra, comprova, como você falou em números, a falta, o que a gente acha que é uma falta de diligência das associações de proteção veicular. Por quê? Porque a gente sabe já há muito tempo que essa faixa etária, 18 a 24 anos, é a faixa etária mais arriscada, né, na vida de um condutor. Na vida, porque ele acabou de tirar a carteira, ele é inexperiente, ele está ainda lidando com as primeiras dificuldades do trânsito, né? Está inseguro, ao mesmo tempo em que ele ainda tem aqueles arroubos da juventude, de querer andar mais rápido do que deveria, de querer mostrar que, né, que pode.
Entendo.
Então, as estatísticas, a gente trabalha muito com matemática, não é preconceito, isso aí é conceito, isso é estatística, é matemática, de acidentes nessa faixa etária são extremamente maiores do que em outras faixas etárias. E o que a gente notou, né, é que na associação de proteção veicular, né, não faz quase diferença nenhuma se você é uma jovem mulher, e aqui nada contra a mulher, porque a Letícia, mais uma vez, que cuidou de fazer essas cotações, ela é mulher, então ela fez uma cotação para o perfil dela, né? Ou se você é uma mulher mais madura, se você já tem uma certa traquejo ou experiência. Então,
a faixa etária ficou assim, gente, ó, para uma jovem mulher de 18 a 24 anos e para uma mulher adulta de 30 a 60 anos.
Exatamente.
Para você ver a diferença.
Na seguradora, olha só, a gente fez em mais de uma empresa, então eu falo dos valores máximos, tá? Na seguradora, a gente teve um seguro muito caro, muito caro. E aí, volto a dizer, entendo por que essas associações de proteção veicular estão prosperando. Porque é muito difícil uma pessoa conseguir pagar 12 vezes de R$ 691.
Muito caro mesmo.
7 mil e tantos reais. Tá? É preciso dizer também, usando um carro avaliado em 55 mil pela tabela FIPE. Tá? Esse que é o ponto. Contra a associação de proteção veicular, né, que gerou parcelas mensais de R$ 294. A gente cotou o máximo e mínimo, então ficou na seguradora, entre R$ 530 e R$ 691, e na associação de proteção veicular entre R$ 189 e R$ 294. Então, se a gente pegar ali, né, o mínimo com o mínimo, 189 para a associação e 530 para a seguradora, é um valor de quase um terço um do outro, um pouco mais do que um terço. Então, é isso que nós estamos falando. O apelo ao consumidor é muito grande. Você fala assim, por que eu vou pagar o triplo se eu posso pagar um terço? Tá? E eu não estou desmerecendo isso de forma alguma, não estou julgando a Associação de Proteção Veicular fora. A gente está só dizendo o seguinte, tem uma parte dessa diferença de preço que não é economia. Não é que nem você trocar um plano de telefonia, né, 3G por 3G com a mesma cobertura e pagar metade do preço, que são idênticos. Tá? Você está trocando uma cobertura maior por uma cobertura menor. Você está trocando realmente se sossegar, se eliminar, se subtrair de riscos, né? Colocar a cabeça tranquila no travesseiro, contra, em algumas das reclamações que a gente viu aí de associação, não conseguir o mesmo grau de tranquilidade.
Pois é, só então para deixar bem claro para você, uma mulher jovem de 18 a 24 anos, se ela for para uma seguradora, o seguro dela vai ficar mais ou menos R$ 6.360. Se a mulher for adulta, de 30 a 60 anos, o valor cai para R$
2.616,
né? Isso aí. R$ 4.000 de diferença só por causa da faixa etária.
Isso.
Já na associação, R$ 2.268, né? Não importa a idade, né, Fred?
Então, que é o que eu falei, assim, a associação, ela não pode cobrar estatisticamente ou matematicamente. Se o negócio dela é seguro, e seguro é estatística, ela não pode cobrar exatamente a mesma coisa que ela cobra de uma jovem de 18 anos do que ela cobra de uma senhora, de uma mulher de 50 anos, uhum, tá? Porque são faixas de risco diferentes. Estatisticamente, nós temos um grau maior de acidentes com jovens de 18 anos do que de 50. Volta naquele ponto que o Pedro tinha falado. Não estão selecionando bem o risco que colocam para dentro, não estão preocupados com quem está fazendo o contrato de proteção veicular com eles. Por quê? Porque, no fundo, o risco não é deles, o risco é do grupo, é, uhum, a vaquinha. Se der errado, eles vão distribuir de volta para os participantes, ou pior, Pedro, que quando eles distribuem de volta para o participante e falam que a parcela que você pagou de 200 e pouco vai ter que aumentar para 500 no mês que vem, sinal que ainda eles ainda têm um respeito pelo grupo. O que está acontecendo, nós vimos relatos, e não é um ou outro, são vários, é de associações que, quando percebem que não fizeram a conta direito, simplesmente fecham as portas.
Pois é.
E abandonam os seus associados. Tem relatos inúmeros, quem quiser, quem estiver nos escutando, pode procurar saber, de pessoas que tiveram carros furtados, que entraram em colisão, que foram cobrar a cobertura da associação e não obtiveram essa cobertura. Não conseguiram ser ressarcidos, foram enrolados, receberam cheques que foram descontar e não tinha fundo, o cheque voltou. O cara está lá esperando tem um ano e não conseguiu ser pago até hoje. Quando ele, no meio do caminho, ele volta, a situação está fechada. Tem casos assim absurdos de... tudo bem, para você ter o seu ressarcimento, você precisa pagar a franquia. Aí o cara vai lá e desembolsa mais R$ 2.000 em cima de um tanto de parcela que ele já tinha pago. A associação pega os R$ 2.000 da franquia dele, né, e some. Ou seja, depois de queda é coice. O cara já ia perder uma grana do que ele pagou, uhum, né? Aí falou, não, você tem que pagar a franquia, senão a gente não consegue. O cara tá desesperado, com o carro parado, precisa do carro, vai lá e bota mais um cheque de R$ 2.000 em cima, pagar uma franquia, né? E, de repente, o dinheiro dele simplesmente evaporou. Nós temos recebido lá no blog reclamações e denúncias de um sem número de empresas, de associação de proteção veicular, que infelizmente não tem demonstrado, vamos dizer assim, a seriedade e a...
E o compromisso ético, né?
Exatamente, com os seus associados.
Olha, inclusive na imprensa tem sido comum essas notícias, no caso aqui, olha, de uma empresa que tinha sede em Contagem, a Multiplicar, que fechou as portas em 2015 e deixou muitos associados sem indenizações, sem conserto e até mesmo sem o carro. Também com pessoas que precisam de peças, né, Fred? Peça de segunda mão, atraso na devolução dos veículos que estavam nas oficinas. Então, olha, por favor, você que tem aí um veículo, vai fazer um seguro, pesquise bastante e veja, né, qual que é o seu caso, se é melhor fazer com uma seguradora padrão ou se é melhor ir para uma associação de proteção veicular, porque tudo é diferente, as coberturas são diferentes, os valores são diferentes e muitas vezes o barato sai caro. Eu não estou dizendo aqui que não é para você entrar numa associação, né, Fred? Não é isso. Tem empresas sérias, mas entenda que a dinâmica é diferente.
Exatamente.
A dinâmica de uma associação de proteção veicular é diferente do que a dinâmica de uma seguradora. Então, por favor, pense bastante. E aí, Fred, inclusive assim, que dica você dá na hora de escolher? A pessoa quer ainda assim fazer, né, numa associação?
Essa é a parte difícil aqui, Pedro, do para casa. Inclusive, eu estava conversando sobre isso com o pessoal lá do blog. Porque você falou da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que regula as entidades seguradoras. Se eu entro no site da SUSEP, que é uma coisa que o nosso ouvinte pode fazer quando ele está contratando um seguro, ele vai ter informações sobre as seguradoras. Ele pode clicar no site de uma seguradora e ter o balanço patrimonial daquela seguradora. Ele pode saber se aquela empresa tem um patrimônio líquido, né, que está crescendo, ou que ela é robusta, que ela tem bons resultados, lucros, etc. Né? E ela tem um ranking, né, uma avaliação da qualidade do atendimento e por aí vai. Quando a gente entra no órgão que as associações de proteção veicular usam para se organizar, que é a AAPV, né, que é a Agência de Autorregulamentação das Entidades de Planos de Proteção Veicular, tá? Você não consegue o mesmo grau de informações sobre essas empresas. Tá? Por que eu queria dar de recomendação para o nosso ouvinte? Olha, antes de escolher, né, então você verifica, por exemplo, se a reputação dessa associação é boa ou se é ruim. Como é que você pode fazer isso? Bom, primeiro você vai ali no Reclame Aqui da Vida e vê uma nota. Isso é uma coisa que dá para fazer. Tá? Você vai ver nota ali melhor e pior. O que significa que pelo menos no atendimento a reclamações, volume de reclamações, satisfação de quem reclamou, etc., elas não são iguais. Isso é uma coisa que dá para fazer. Mas o que eu queria recomendar também é ver há quanto tempo essa empresa existe. Né? Porque se é uma empresa muito recente, muito nova, infelizmente, assim como contas bancárias recém-criadas, etc., a probabilidade de dar problema é maior, uhum. Porque ela não foi testada ainda. Né? Então, mas é difícil para o ouvinte, para o cidadão comum, saber há quanto tempo aquela empresa está no mercado. Pode perguntar, se ele conseguir. A minha preferência, eu estou dando a minha opinião pessoal, eu preferiria uma empresa mais antiga, né, que está aí há 10, 15 anos, do que uma que acabou de ser lançado ou fundado. E a única coisa que eu ia falar de diferença é que você entra lá nessa agência de autorregulação deles e você não consegue informações patrimoniais dessas empresas, quem são os sócios, né? Porque a reputação das pessoas envolvidas faz muita diferença. Então, as únicas duas recomendações que eu conseguiria dar para uma pessoa como essa jovem aqui que não pode pagar os 6 mil, mas pode pagar os 2 mil, é tente fazer o máximo de investigação possível. No tempo de vida da empresa e na satisfação, dos clientes que com ela se relacionaram. Mas, infelizmente, não há uma ferramenta que eu gosto sempre de citar. A gente veio aqui falar de plano de saúde, por exemplo, e eu citei a ferramenta da Agência Nacional de Saúde, que te permite fazer uma comparação entre os planos para saber se você está pagando mais ou menos. Nesse caso, da Associação de Proteção Veicular, não é fácil para o consumidor fazer essa comparação.
Fred, olha só, a Amélia Borba, lá de São Paulo, em Ourinhos, acompanhando a gente aqui pela transmissão através do facebook.com.
Um abraço para a Amélia.
Em boa companhia. O Leonardo Fittipaldi também, não perde um só Educando Seu Bolso.
Que legal.
A Silvana Abreu mandando aqui bom dia e um abraço para você. Também o Darcy Miranda, inclusive ao longo aqui da nossa conversa, ele foi mandando, inclusive mandou aqui uma foto, né, do seguro veicular que ele tem, e ele foi numa seguradora, né, uma seguradora tradicional. Ele falou que tem toda a documentação e que acredita piamente aqui no que você diz, viu, Fred?
Legal, Darcy.
A Eva, lá do Caiçara, falou o seguinte: Pedro, estou curiosa para saber o gosto musical do Fred. Que um dia é para você escolher uma música aqui no programa.
Boa, vamos,
viu?
Fazer isso, prometo.
Tá,
prometo.
Para casa aí. No próximo programa, a gente termina o Educando Seu Bolso ouvindo uma canção que você gosta.
Vamos, Eva. Mas para não te deixar no vazio aí, eu vou de Vanderly, Caetano Veloso a Iron Maiden e AC/DC, por exemplo.
Eclético. Muito bom, Fred. E as informações, gente, completas sobre o bate-papo de hoje, sobre a diferença entre seguradora e proteção veicular e associação, né, cooperativas também de proteção veicular, você encontra lá na internet no educandoseuBolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e seus parceiros. Fred, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez e até semana que vem.
Sempre um prazer. Um abraço a todos.
Valeu, pessoal aí da live, facebook.com/emboacompanhia. Agora são 9:38.
Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.